Obrigado, meu líder. Quero cumprimentar o nosso presidente, aos nobres colegas, ao público que nos assiste. Primeiramente, quero deixar bem claro que não pactuo e jamais pactuei com qualquer ato ilegal, principalmente quando se trata de recursos públicos. Muito pelo contrário, nos meus quase 38 anos de vida pública, sempre prezei pelo bom uso desses recursos, pois cada centavo arrecadado através dos impostos deve ser bem aplicado em forma de retorno de serviço à sociedade. Isso é um ensinamento que também já trago de casa. Mas também não é da minha índole acusar alguém de um crime que não tenha cometido. É muito grave se fazer uma acusação sem ter a certeza de quem é o culpado. Não há dúvidas que houve um dano ao erário público, e com isso não podemos pactuar, sendo que os culpados precisam ser punidos, mas é necessário que os verdadeiramente culpados sejam punidos. Falo isso porque até agora não existe nenhuma prova de que o governador tenha participado do processo de compra dos respiradores ou tenha sido conivente com qualquer irregularidade desse processo. Se eu fosse apresentado uma única prova, e não ilações, da participação do governador, seria eu o primeiro a votar a favor do impeachment. Mas, até agora, não há nenhuma acusação formal do Ministério Público Estadual ou do Ministério Público Federal, que são órgãos confiáveis e responsáveis pelas investigações. Não há nenhuma prova da participação do governador, apenas investigações sobre os fatos como um todo. Aliás, nossa lei maior, a Constituição Federal, a dita Constituição Cidadã, é clara no seu artigo 5º, inciso 57, que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Da mesma forma, a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU consagrou em 1948, em seu artigo 11, o princípio da presunção da inocência, declarando que, abre aspas, toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência, enquanto não prove sua culpabilidade, de acordo com a lei e em seu processo público, qual se assegure em todas as garantias necessárias para sua defesa. Fecha aspas. Fica a pergunta, o governador Moisés não se enquadra nisso? Com ele é diferente? Não gostar do governador não é suficiente para acusá-lo de um crime. E o que é pior, condená-lo sem culpa formada. Concordo que ele cometeu falhas em seu relacionamento político, principalmente por falta de experiência nesse particular. Mas até agora não temos nenhuma prova de que ele tenha cometido algum ato ilícito. Pelo contrário, na administração do Estado, ele está fazendo uma ótima gestão. Em 2020, Santa Catarina ficou em primeiro lugar como o Estado mais eficiente do país, com nota máxima de 100 pontos. Este governo enxugou a máquina pública com mais de 2 mil cargos comissionados. Com a revisão dos contratos, a economia chega próximo a R$500 milhões por ano. Apenas na revisão dos contratos da Secretaria de Administração Prisional, por exemplo, foi gerada uma economia de mais de R$100 milhões por ano. A arrecadação do Estado também está surpreendendo. Em 2019, bateu o recorde em arrecadação e este ano, apesar da pandemia, com a arrecadação do mês de outubro, já devemos ter a mesma arrecadação de até outubro do ano passado, zerando as perdas que tivemos entre os meses de abril e agosto. Cabe lembrar aqui dos princípios democráticos da República, que prevê que o governante deve estar legitimado por eleições populares e que deve existir a temporariedade dos mandatos. Em nossa Carta Magna, temos vários princípios, sendo cabível destacar aqui o princípio da independência dos poderes, que está na paralela com a necessidade da harmonia entre os poderes, bem como o pluralismo político, pensar diferente faz parte da democracia. Temos, então, que respeitar tudo isso e conviver com as diferenças, pois assim atingiremos a população que merece respeito. Voltando ao caso dos respiradores, a alegação de que ele tenha prevaricado por não ter tomado providências também não procede. Basta verificar o relatório do GAECO encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça há alguns dias. Esse relatório comprova que o governador mandou tomar providência no dia 22 de abril, determinando o encaminhamento de todo o material polícia civil através do seu chefe de gabinete e do então secretário de saúde, Elton Zeferino. Ou seja, 6 dias antes de vir a público, através daquela denúncia do Intercept Brasil, do site Intercept Brasil, já tinha sido comprovado. Isso está comprovado através da análise de troca de mensagem pelo WhatsApp do delegado-geral da Polícia Civil, Dr. Paulo Queires, e do ex-secretário de Saúde, onde este envia o processo de compras dos respiradores e fala o seguinte, abre aspas, tem todas as informações que vocês precisam. Podes passar para a tua equipe. Eles podem colher o que precisarem desse processo. Também a declaração do delegado-geral da DEIC comprova isso. Eu sei que o doutor Marco, advogado da defesa, já leu, mas eu vou repetir. Ele diz o seguinte, na data do dia 23 de abril de 2020, em companhia do senhor delegado-geral da Polícia Civil, comparecemos à sede da Defesa Civil, atendendo solicitação do excelentíssimo senhor governador do Estado, onde, após breve reunião com o então secretário de Saúde do Estado, recebemos a referência ao processo SES 37070-2020, a fim de possibilitar que autoridades policiais da Diretoria Estadual de Investigação Criminal, DEIC, pudessem colher informações para verificações preliminar a respeito da empresa Veiga Med, sua capacidade financeira e outras que fossem pertinentes. Fecha aspas. Então, nesta data de 23 de abril, já houve a preocupação sobre o pagamento adiantado, a demora na entrega e o possível golpe. Aqui fica comprovado o início das providências pertinentes que foi alegado não existir. Isso tudo que estou falando está no processo do impeachment. Para finalizar, repito que não coaduno, como não nenhum dos senhores e das senhoras, por certo, coaduna, com qualquer ato ilícito na administração pública, mas precisamos ser justos. Aqui é interessante destacar que Santa Catarina possui mais de 80 mil servidores públicos no serviço ativo, ou seja, atuando nas diversas funções, sendo que a estrutura do governo do Estado existe mais de 50 órgãos, sejam secretarias, fundações, autarquias, etc., que fazem processo licitatório. Logo, é impróprio querer imputar a falha ou a má-fé de um desses locais ou um desses servidores ao mandatário maior, o governador do Estado. Até porque cada órgão possui gestão administrativa e financeira própria. Pior ainda é imputar-lhe crime sem denúncia ou culpa formada. É quase como querer dizer que uma mãe é culpada por que um filho maior de idade, numa faculdade, colou numa prova. É mais ou menos isso. Por isso, volto a falar, se existir qualquer prova da participação do governador nesse processo fraudulento das compras dos respiradores, seria justo todo esse processo para o impeachment. Porém, antes disso, é injusto e não deve prosperar para o bem da verdade e da justiça. Que todos tenhamos juízo para não cometermos injustiça, com esse julgamento antecipado que poderá ocasionar danos irreparáveis, caso, ao final, o governador for pela justiça inocentado. Concluo afirmando que a acusação é não tomar providência sobre os fatos, mas se já ficou comprovado que em 23 de abril o governador fez o encaminhamento para a polícia, entendo que a acusação formal está descaracterizada. Era essa a minha manifestação, presidente.